Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro treina pensando no Vila e a Arrascaeta deve desfalcar a equipe no fim do mês. Mesmo pensando no Mineiro, o Atlético quer aproveitar a boa fase para buscar classificação na Libertadores. E ainda, no América, Bruno Sávio volta a treinar e pode ser a novidade contra o Mamoré. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta terça-feira, 10 de março, está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia e 21 a gente começa o programa de hoje com as notícias do Cruzeiro, que já pensa no Vila Nova. As informações da Raposa com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio-dia e 20 no campus. O Cruzeiro terá um desfalque importante em três partidas do Campeonato Mineiro. De Arrascaeta foi convocado para defender a seleção uruguaia e terá que se apresentar no dia 22 de março em Montevideo. Por isso, o meia vai ficar de fora das partidas contra América, Mamoré e o RT. Já para o jogo de quarta-feira, a equipe celeste terá três desfalques para enfrentar o Vila Nova. Além do lateral esquerdo Mena, suspenso, o volante Williams e o atacante Williams serão poupados. Os jogadores ficam de fora para estarem inteiros para a partida do dia 19 pela Libertadores, frente ao Mineiros. Na esquerda, Gilson deve ser o titular. No meio, William Farias é o provável substituto. E no ataque, Judivan e Alisson brigam pela vaga para enfrentarem o Leão do Bonfim. E na reapresentação de ontem à tarde, na Toca da Raposa 2, apenas os reservas estiveram em campo. Os titulares ficaram na academia para trabalhos regenerativos. Depois de mais uma partida sem apresentar um grande futebol, o técnico Marcelo Oliveira afirma que o time vai melhorar e reitera que o torcedor precisa ter paciência com os jogadores do elenco.
Tranquilidade, confiança, trabalhar. É uma boa oportunidade na quarta-feira de fazer um jogo melhor do que esse, tão competitivo quanto esse, mas melhor na parte ofensiva, e assim a gente vai ajustando o time. Temos que ter confiança e preparação para esse time, porque esse é o nosso time agora, esse é o nosso elenco agora. Não adianta, como passei ali agora, um torcedor dizer, poxa, vai estar fazendo falta isso ou aquilo. Já foram. Esse é o nosso time, esse é que nós confiamos, esse é que nós vamos trabalhar para fazer um grande ano.
Os jogadores voltam às atividades e Marcelo Oliveira define o time que entra em campo na quarta. Depois é concentração total para pegar o Vila Nova. Repórter Rafael Miguel.
Depois de enfrentar problemas particulares e ficar fora do banco de reservas no empate sem gols com o Vila Nova no domingo, o técnico Givanildo Oliveira comandou normalmente a atividade do América ontem, lá no CT, lá na Drummond. O time se prepara para o jogo de amanhã, diante do Mamoré, no Independência, pela sétima rodada do Mineiro. Os jogadores titulares contra o Vila fizeram corridas leves, enquanto isso, os reservas participaram de um treino técnico em espaço reduzido. Quem marcou presença na atividade foi o atacante Bruno Sávio, cortado na última partida por conta de dores na coxa direita. Ele treinou durante quase uma hora e aparentemente não se queixou de incômodos. Além dele, Renato Silva fez boa apresentação no segundo tempo da partida em Nova Lima. Henrique e Rubens também trabalharam com bola. Os atletas ainda ensaiaram finalizações. Foi um fundamento bastante cobrado pela comissão técnica em virtude dos dois últimos jogos, dois empates sem gols com Caldense e Vila Nova. Hoje o Coelho fará o tradicional rachão, treinamento recreativo, né, de véspera do jogo, e resta saber se Givanildo vai manter a equipe do empate com o Vila ou promoverá mudanças. As possíveis dúvidas do treinador são entre Bruno Sávio e Dinei no ataque e Renato Silva e Pedrinho no meio campo. Meio-dia e 24.
Nós
Hora das notícias do Atlético, que já pensa na Caldense, mas também já tem a cabeça lá na quarta-feira que vem, né, em Bogotá, na Colômbia. As informações do Galo com o repórter Denis Marco.
No dia após o empate, o Galo se reapresentou na sua cidade e já voltou aos treinos. A equipe de Levir tem compromisso no meio de semana contra a Caldense na casa do adversário. O desafio em Poços de Caldas será grande. A equipe do interior vem de vitória e é difícil de se bater no seu estádio. Ontem os reservas foram a campo, enquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo. E o time precisa mesmo descansar, porque vão ser 3 jogos em 6 dias. Além do time de Poços na quinta, o Galo pega o RT no domingo, aqui no Independência, e no dia 18, enfrenta o Santa Fé, lá na Colômbia. A vitória contra o Guarani e o empate contra o Cruzeiro deixaram o time mais leve. Rafael Carioca, o autor do gol no clássico, acha que o Galo entrou na competição.
Volta pelo segundo tempo do jogo contra o Guarani que a gente fez, e pelo jogo todo de ontem, né? A gente foi com um propósito de jogo, que era deixar o zagueiro dele sair jogando e sair no contra-ataque. E a gente conseguiu fazer isso bem, porque eles não tiveram muita chance de fazer gol. Então acho que a gente começou a entrar nas competições agora, como o Levi tinha dito, e fazendo o que ele sempre pede, treinando, a gente consegue manter um ritmo forte pra gente continuar nossa trajetória.
Lucas Prato está recuperado e já pode voltar ao ataque do Galo. O jogador treinou junto aos reservas ontem. Marcos Rocha treinou à parte no campo. O atleta está em fase final de recuperação, mas deve estar 100% para a partida contra o Santa Fé. O argentino Prato se sente bem, mas prefere seguir trabalhando para estar pronto para o confronto da Libertadores.
Creio que tenho que seguir trabalhando para estar bem ao 100% fisicamente, e creio que o partido de la Copa Libertadores é o mais importante. Obviamente, o jogo de la quinta feria é importante, mas sabemos que en la Copa Libertadores no tenemos mucho margen de error ya, y debemos ganar la mayoría de los partidos, y creo que tengo que estar al 100%, porque creo que necesitamos de todos los jugadores, y creo que es donde tengo que tener la mente puesta hoy en día.
É isso aí, o Galo tem que focar na Libertadores, onde a margem de erro agora é zero, mas sem se esquecer do Mineiro. Leandro Donizete, que na partida de domingo reclamou de dores no pé, segue em observação. Hoje, o time volta aos treinos às 16h. Repórter Denis Marco.
Opinião.
Pois é, e o nosso colunista Daniel Lima, nutricionista, doutor em fisiologia pela UFMG e pesquisador em nutrição clínica e esportiva, destaca a importância em se aliar atividade física com uma boa alimentação.
Olá, ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Fazer atividade física regularmente e ter uma alimentação balanceada, orientado por profissionais da área, é a chave para obter um corpo atlético, mantendo, sobretudo, os benefícios incontestáveis para a saúde. Entretanto, algumas práticas nutricionais complicam o que pode ser simples e tornam o que é prazeroso um momento de estresse ao corpo. É o caso da atividade aeróbica em jejum, que visa promover a perda de peso. Perder peso e adquirir um corpo malhado no exercício em jejum não significa necessariamente perder gordura corporal. No caso dessa estratégia, deve-se observar outras variáveis perigosas que movem o ponteiro da balança para o comprometimento da saúde, como, por exemplo, a perda de massa muscular. Pois bem, estudos revelaram que o jejum prolongado, associado à situação de demanda metabólica alta, como é o caso do exercício físico, aumenta a proteólise. Ou seja, na ausência da refeição pré-treino, é utilizada a proteína muscular como fonte de energia durante o exercício, levando à perda da musculatura esquelética. Como o músculo também armazena água em suas células, sua degradação pode causar desidratação corporal. Além disso, dependendo do tempo de jejum e da intensidade da sessão de treino, o indivíduo pode sofrer de hipoglicemia, confusão mental ou até mesmo evoluir para um quadro clínico mais grave. Dessa forma, os indivíduos não emagrecem com a atividade aeróbica em jejum na grandeza que se observa com a prática de atividade física no estado alimentado. Pois, para a queima de gordura ser eficiente e mudar o ponteiro da balança para a direção correta, necessita-se do consumo de carboidrato. Portanto, antes da prática de qualquer atividade física, é recomendado fazer refeições que cubram a demanda energética do exercício. Até a próxima. Daniel Lima para a Rádio UFMG Educativo.
Valeu, valeu, doutor Daniel. Agora meio-dia e meia. Acabou o meio-dia e 20 no campus desta terça-feira. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Eu sou o Bruno Marum e volto amanhã ao meio-dia e meia. Um grande abraço. Valeu, boa tarde, pessoal.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.